Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o filme Os Sete de Chicago, com direção de Aaron Sorkin. O filme conta a história do famoso julgamento nos Estados Unidos, onde um grupo de ativistas contra a Guerra do Vietnã foi acusado de conspiração e incitação à violência. Você pode assistir na Netflix.
E aí, Ju? Hoje você é princesa ou vilã?
Vou te falar que eu tô meio Ariel no rosto, mas 100% malévola no olhar, viu?
Pra quem não tá entendendo nada dessa conversa, a gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Vault. Uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados no encanto das personagens mais queridas do cinema.
São paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas pra gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade.
Tem dia que a gente acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz, como a Ariel.
E tem aqueles dias que a gente tá virado no feitiço da Malévola, com aquela força que faz tremer que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da Cruella e até aquele desejo que empodera a gente da Rainha Má.
Seja como for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal pra gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida. Afinal, a magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito especial. É ou não é?
Natal aí, minha gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilãs Vult no site vult.com.br.
Resumindo um pouquinho a história. Em 1968, muitos grupos contrários à participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã marcharam em direção a Chicago, onde acontecia a convenção do Partido Democrata. Com um grande número de pessoas, os manifestantes e a polícia entraram em confronto e isso acabou deixando muitos feridos. O governo processou 8 homens, líderes de diferentes movimentos políticos, por supostamente organizarem uma conspiração e incitarem os manifestantes à violência. No filme, a gente acompanha o julgamento dos réus, que durou 6 meses, e contou com um juiz conservador que já tinha convicção da sentença e acabou passando por cima dos direitos humanos e dos direitos civis de todos os réus.
E aí, esse filme dá pano pra manga, hein, dona Cris?
Juliana assistiu o primeiro e ficou, assiste, assiste, assiste. E olha, vale muito a pena, viu? Que é o primeiro ponto que bateu pra você, Ju?
Primeiro foi um confronto que ele é comum em todos os movimentos sociais de todos os tempos, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer momento histórico, sempre vai ter essa tensão entre quem quer mudar o sistema em duas frentes, que é ou você pode mudar pela reforma, que é quem está dentro do sistema e quer fazendo melhoras incrementais, vai mudando, usando a regra do sistema e mudando as regras para mudar, e quem quer botar tudo abaixo, quem quer revolucionar. Nesse filme, isso se representa pelo embate entre o Tom e o Abby. E eu acho muito legal porque eles mostram uma coisa que a gente vive hoje em qualquer movimento, feminista, movimento negro, à esquerda, qualquer movimento. Que é assim, o reformista olha para o revolucionário e acha ele um maluco, acha ele um utópico, um sonhador ou um irresponsável, né? Você não vai construir nada, você não vai chegar em nada, você só atrapalha a causa.
Você está só destruindo, você está aí para se divertir.
Exato. E o revolucionário olha para o reformista como um vendido, como um cara que não tem compromisso com a causa, como um cara acomodado, como um cara sem inspiração, né? E aí a gente vê essa tensão o filme inteiro, até ter o ápice onde os dois personagens se respeitam, né? Reconhecem quem eles são, a importância deles pro movimento e como eles são complementares. É incrível.
O que eu amo é o fato desse, nesse momento de reconhecimento, o que eu percebo muito das conversas que eu tenho é que raramente o reformista acha que o revolucionário é letrado. Como ele vai pro lugar do desmonte, as pessoas olham e falam assim, ele tá fazendo isso porque ele não lê, ele não entende, ele não sabe do que ele tá falando. E aí, quando tem esse embate e o revolucionário fala, não é porque eu não conheço, esse é o meu jeito de lutar. E aí o reformista, ao mesmo tempo, consegue trazer para esse revolucionário uma visão de, sim, eu também estou progredindo, é muito bonito. E eles trocaram farpa a vida inteira, porque não só no filme, depois do filme, tem uma história muito interessante entre os dois. Eles se reconhecem, mas é sempre um acha que a forma do outro fazer é menos efetiva. E ambas são efetivas. E no mundo, eu acho que a gente precisa dos dois acontecendo em paralelo. E não tem um momento certo para ser só reformista ou só revolucionário. Essas são duas forças que se diferem na forma de chegar, mas as duas estão indo para o mesmo caminho. Eu acho que quanto mais a gente reconhece que as duas são válidas, mais a gente fortalece o objetivo final, que no caso deles era contestar e exigir o fim da Guerra do Vietnã. O
que mais, Cris, que te fez pensar?
Gente, aí assim, né? A gente já contou, e o filme parte do princípio que vai ter porrada. Ou seja, teve um momento ali que teve um confronto envolvendo muita gente. A polícia de Chicago e os manifestantes. E aí, quem é o estupim? Quem chama pra porrada versus quem apanha? E aí é muito significativo durante esse embate ver quem são as pessoas que apanham primeiro, que apanham mais, inclusive quem é recolhido, né, e é levado e depois vai a julgamento. Então, eu acho interessante a forma como mostram como os negros apanham mais, são mais recolhidos. Tem especificamente uma mulher nessa cena de manifestação que ela paga o preço que todas as mulheres sabem qual é. Quando você está se manifestando, o seu corpo é um instrumento de subversão na presença, né? Você está ocupando o espaço ali. E todo mundo apanha, mas a mulher, além de apanhar, ela está muito exposta à violência sexual. Então, sempre tem interseção de opressão, né? E o da mulher vai muito para o lugar do corpo.
E aí, assim, tudo bem. Quem chamou, a Cris falou, né? Quem chamou para a porrada no palco foi o Tom, que é o reformista, que é o homem que pertence ao sistema, que sabe navegar dentro do sistema, e ele acredita que se ele jogar pelas regras, ele tem algum jeito de mudar. Agora, quem vai no julgamento? O homem negro que é preso junto com eles, que é um dos 8, e no final viram 7? Por que que é isso? Porque ele não recebe o mesmo tratamento do sistema, e isso está muito claro no filme. Então, assim, quando o homem branco fala queima tudo, destrói o supermercado, põe fogo, ele vai enfrentar um julgamento se isso acontecer. Que julgamento que o homem negro que participou desse protesto ou que foi chamado para esse protesto vai receber? Não é o mesmo.
Não é o mesmo. E eu acho importante, o filme não é um documentário, então entender um pouco mais dessa história é legal depois, mas é muito importante perceber que no filme os acontecimentos mais marcantes, na verdade, eram fatos reais. Então, ter uma pessoa amarrada e amordaçada no tribunal acontece porque essa pessoa é preta. E, inclusive, buscando jurisprudência para que isso fosse efetivado. Então, não é igual para todo mundo. Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente fala fogo nos racistas e fogo nos fascistas, vão lá e taquem fogo, né? Quando é a minoria em posição de poder que tem o corpo como instrumento de subversão, ela paga um preço muito mais alto. E, Ju, não é só isso. O último ponto que a gente queria falar tem como tática, né? Tática de fazer manifestação, tática de chamar atenção, e eles gritam em vários momentos, o mundo está assistindo. E aí?
Eu achei bem interessante, assim, o filme é quase didático para mostrar o preço que se paga e como que se organiza uma tentativa de questionamento do status quo, né? Então, tem um aparelhamento enorme. A gente está falando de você se colocar contra uma estrutura que movimenta bilhões, porque a guerra movimenta a tecnologia, a guerra movimenta a economia, a guerra movimenta a política. Então, é de interesse de muita gente que tem muito poder que a guerra continue. Como é que jovens, estudantes ou profissionais podem se opor a um status quo tão poderoso? E o filme é muito didático de mostrar, olha só. Então vamos lá, a gente tem ideias, a gente tem que disseminar ideias, a gente tem que mobilizar pessoas e a gente tem que agir no momento em que a gente consegue tocar o máximo de pessoas. Então tudo foi estratégico. Onde, quando, quem, o que falou, tudo isso era estratégico.
Quando o Tom chama para briga mesmo, ele usa uma frase que tem um impacto enorme. Ele pega o microfone e grita: se o nosso sangue vai ser derramado, que seja por toda a cidade. Inicialmente, isso parece perdi a cabeça e falei isso. Mas, cara, a partir do momento que deixa de ser uma briga concentrada em uma praça, e isso acontece na cidade inteira, com diversos grupos de enfrentamento, você fala, peraí, sabe esse negócio que no Brasil fala muito fato isolado? Quando acontece isso como estratégia, e tem vários focos acontecendo na cidade inteira, as pessoas são obrigadas a olhar. E é muito interessante que a escolha tenha sido feita de um embate acontecer na frente de um bar de pessoas conservadoras da cidade. Eles foram obrigados a olhar e enxergar aquilo. Então vira assunto de massa, fura a bolha, tira desse lugar de imagina, isso foi um fato isolado. Não. A tática, então, é muito efetiva. Todo mundo teve que assistir, porque isso estava acontecendo em todos os lugares. A mídia teve que reportar. E aí virou um assunto importante para todo mundo. E nisso, o final da história, que é: mas por que que eles fizeram isso? Por que essa briga toda? Por que depredar? Por que tacar fogo? Puxa, eles querem o final da guerra do Vietnã. E aí você é obrigado a suscitar o assunto final. Então, gente, são formas diferentes de fazer. Mas é isso, no final do dia, todos eles queriam que não houvesse mais a guerra no Vietnã.
O que é violência, né? Porque a acusação é: vocês incitaram a violência. O que deixa claro é: eu não incitei a violência. A violência, ela acontece independente de eu querer. A gente avisou onde ia acontecer a manifestação, a gente estava manifestando ideias. É a polícia que vem trazer essa violência, porque essas ideias não podem ser ventiladas, essas ideias não podem ter holofote. E aí, quando a grande questão é: ah, vocês falaram para as pessoas derramarem o sangue delas, vocês falaram para as pessoas irem para o confronto. Não. Sabendo que o confronto era inevitável, vendo a polícia vir para cima da gente, a gente significou a violência. Que é, já que a violência vai acontecer, que ela conte uma história e que ela conte a nossa história. Então, isso eu achei bem foda. E também achei interessante que eles não teriam conseguido reverter o julgamento, como eles conseguiram, anular o julgamento, se não fosse o depoimento do promotor-geral, que tinha acabado de perder o cargo. Então, ele é, como a Cris falou, um Eduardo Cunha, que estava magoado por perder o poder, que estava puto. Ele não era uma pessoa profundamente identificada com a causa, ele não era uma pessoa que tinha comprometimento de bandeira com os manifestantes, mas ele foi instrumental, ele foi essencial para atingir o objetivo. Então, para mim, é muito didático, que assim, na luta você não pode contar só com quem está no seu time, só com quem quer as mesmas coisas que você, só com quem acredita nas mesmas coisas, só com quem tem as mesmas táticas.
O nome disso é política, né? Eu queria encerrar esse Mamilos falando um pouco do que eu aprendi com o Turô, que é o autor do Desobediência Civil. E aí eu chego numa conclusão pessoal da diferença de pacifismo e de não violência. Que esse pacifismo, ele é passivo mesmo. E a não violência, ela é ativa. E aí tem um debate muito grande se depredar bens é violência ou não. Mas existe muita gente dentro do movimento de não violência que aceita a depredação como uma forma de protesto. Eu, Cris Bartz, eu considero violência atos contra as pessoas, plantas, animais, seres vivos, como o Renato Nogueira nos ensinou, o orgânico. Mas vivemos numa sociedade que ela supervaloriza o que o Renato nos falou, que é sintético. Então, a gente valoriza mais o que é sintético do que é orgânico. Nessa sociedade que é patrimonialista, que coloca bens acima de pessoas. Então, é só você olhar quem está preso no Brasil. A imensa maioria, mais de 90% das pessoas encarceradas, elas estão presas por crime contra o patrimônio, que é roubo, que é tráfico. E eu não sei se a gente pode chamar isso de violência ou desobediência civil. E apenas 8% desses encarcerados estão presos por homicídio, que é crime contra a vida. Então, eu acho que quando eu olhei para esse filme, falei, nossa, ninguém morreu e deu um julgamento de 6 meses? Que loucura, né? Do que a gente está falando? Então, a gente está falando de cultura, do que a gente valoriza, do que move a gente, do que dói quando você vê um supermercado pegando fogo ou quando você vê um homem que foi sufocado até a morte nesse supermercado. O que te mobiliza mais? O que te causa mais dor? E eu acho que o 7 de Chicago está falando sobre isso.
Temos um programa?
Temos um programa. Fica aí mais um Mamilos Cultura no ar. Beijo, gente.
Beijo. Até semana que vem.